E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP. Estamos apresentando para você, como de praxe, as principais notícias do dia e também uma cobertura completa, especial sobre a Covid-19. Estamos falando muito sobre medicina, ciência, saúde, prevenção e, claro, Covid-19. O nosso assunto hoje é o seguinte: o número de doadores de órgãos está caindo. 6,5% no Brasil no primeiro semestre deste ano em relação ao ano passado, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. E é preocupante este número. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Luiz Augusto Carneiro d'Albuquerque. Ele é titular da Faculdade de Medicina, diretor do Serviço de Transplantes de Órgãos do Aparelho Digestivo do Hospital das Clínicas da faculdade. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo mais uma vez ao jornal.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Professor, eu não sei se é exatamente esse número de 6,5, se é um pouco mais, um pouco menos, mas de fato a falta de órgãos para transplante, só essa notícia já é preocupante, não?
Isso, sempre nós lutamos para que o número de doadores aumente, porque isso vai ter uma repercussão direta na vida das pessoas que aguardam tão ansiosamente por um órgão. E o Covid, essa pandemia, teve um efeito muito ruim na doação em geral pelo país. Mas nós temos o Brasil, um país continental com diferenças de realidade em cada região. Então, nós tivemos na região norte, nordeste e no sul um grande impacto da Covid, uma diminuição de até 40% no sul e no nordeste, lá até maior, que tem núcleos importantes de transplante. Mas na região sudeste, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, para nossa surpresa, o número de doações ficou estável em relação ao ano passado e até aumentou um pouquinho. Então, na verdade, no país como um todo, houve uma grande diminuição do número de transplantes. Porque 10%, se nós pensarmos que nós queríamos crescer mais 10 ou 15, é um impacto muito negativo. Porque o transplante tem benefícios que hoje a população reconhece e o acesso aumenta a cada dia. Então, a gente interromper esse ciclo realmente é muito ruim. Mas aqui em São Paulo, em particular, nós tivemos uma surpresa e no Hospital das Clínicas, em algumas áreas, alguns tipos de transplantes, o número de transplantes até foi maior que o ano passado.
Bem, professor, ainda segundo a associação, o Brasil realiza vários tipos de transplantes, a gente sabe, coração, fígado, pâncreas, rim, pulmão, córnea, medula óssea. E em junho deste ano, 40 mil, junho, são dados de junho, 40.740 pacientes estavam na lista de espera da doação. E a maior espera, se não me engano, é transplante renal. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre especificamente a sua área.
Isso. Nós temos algumas características particulares de cada tipo de transplante que eu gostaria de comentar. O transplante de rim, por exemplo, e alguns outros transplantes, eles podem ser postergados se houver um clima desfavorável, como agora na pandemia, porque os doentes que têm problema renal, eles podem fazer a hemodiálise. Por outro lado, os doentes que precisam desesperadamente de um coração ou que já vem cronicamente esperando por um fígado, o risco de não fazer o transplante é o preço da vida. Então, nessas situações, os serviços de transplante de rim optaram por fazer só o que seria emergencial, e por um breve período, depois retomaram, porque com a melhoria das condições de separação dos hospitais em áreas livres de Covid, isso foi retomado. Como o Hospital das Clínicas aqui, nós fizemos que o Instituto Central, onde o transplante funciona, seria só dedicado aos pacientes com Covid, nossa estrutura se mudou para o Hospital do Coração. O Instituto do Coração é um hospital que é Covid-free, nós não temos Covid. Então, nessa situação, nós passamos a trabalhar com uma situação muito particular e muito especial, porque nós podemos manter a nossa atividade de transplante. Reservamos ao doente a opção de querer, se ele estivesse bem, achando que poderíamos esperar, ele poderia não fazer o transplante. E naqueles que têm tumor maligno, com chance de perder a chance de transplantar ou doenças graves, nós continuamos com o programa. E nós tivemos até um aumento de 10% no número de transplantes de fígado nesse período aqui na instituição. E o apoio do Instituto Coração foi fundamental, porque nós estamos exercendo nossa atividade lá no Instituto nesse momento, com todo apoio, toda a estrutura que o Instituto, um hospital desse porte, tem também na área de transplantes, que eles continuaram transplantando. Então foi, para nós, para o nosso universo, foi muito bom.
É, em termos de números, professor, quantos transplantes? No caso, o senhor se refere aos de fígado.
No ano passado, nós tínhamos feito 38, esse ano nós fizemos 44. Então, nós tivemos um aumento, a gente esperava aumentar um pouquinho nesse nível mesmo, então, para nós, a surpresa foi muito agradável.
Professor, uma dúvida que me ocorreu agora, sobre o fato de uma pessoa com suspeita ou diagnóstico confirmado de COVID não pode passar por uma cirurgia de transplante?
Olha, hoje nós sabemos que a doença promove o que a gente chama de uma tempestade inflamatória. Então, nós não podemos dar o órgão para alguém dentro dessa tempestade, no meio de um furacão inflamatório, ou transferir para esse paciente que vai fazer uma cirurgia, por exemplo, um transplante de fígado, que é a maior cirurgia do organismo, transmitir uma possível infecção.
Sim.
Então, nós, hoje, a Secretaria aqui de Saúde, a Central de Transplantes do Estado de São Paulo, se antecipou muito e teve uma atitude que foi muito boa, muito elogiável, pioneira no país. Ele fornecia os testes desde março, em 6 horas a 8 horas, nós tínhamos o teste, o PCR, do doador, e na dúvida nós fazíamos tomografia de pulmão, afastando qualquer dúvida, de maneira que nossa doação foi muito segura, graças a esse trabalho maravilhoso aí da Central de Transplantes do Estado de São Paulo.
Uhum.
Então, graças a essa conjunção de estrutura de saúde aqui, nós pudemos ter esses resultados positivos.
E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância, não é, da doação de órgãos. Tem muita gente preocupada com medo simplesmente de ir a uma consulta. Imagine, em relação a essa questão de doação, o senhor diria para as pessoas, para continuar incentivando essa importante ação de doação de órgãos, professor?
Primeiro que a gente sempre diz que a doação é um ato de amor ao próximo, de solidariedade. E nessa situação de Covid, esse sentimento aflorou muito e veio muito à tona. Nós achamos que tem um dado positivo nessa crise, que a recusa familiar caiu bastante. Metade das famílias, não naquela hora do desespero de uma morte abrupta, porque essa situação de doação sempre vem num contexto muito complicado e de muita dor. Nessa situação, as famílias passaram a doar muito mais. E nossa recusa hoje caiu para níveis de cerca de 20%. Então, esse sentimento de solidariedade foi muito passado à população e isso teve reflexo também. Então, nós tivemos uma contrapartida, porque nós tivemos um número menor de doadores, mas a negativa familiar à doação caiu bastante. Então, isso contrabalanceou um pouquinho esses efeitos. Então, veja que sempre, em qualquer situação, a gente pode ter oportunidade de reforçar aqui a necessidade de doar, a necessidade de nós deixarmos a nossa vontade explícita aos nossos familiares. Então, eu quero ser doador, eu já falei isso para a minha família, isso tem que ser expresso, porque naquela hora, naquele contexto de dor, de sofrimento, fica muito difícil saber se a pessoa quer doar ou não. Se não tiver manifestado, isso pode terminar numa negativa. E uma negativa significa, às vezes, 14 vidas que se perdem numa cadeia de benefícios por uma doação de multiórgãos, quando nós temos. Então, acho que a grande mensagem é essa, que apesar da pandemia, os serviços de transplantes continuaram trabalhando. É, lógico, dentro do contexto, infelizmente, alguns transplantados de fígado ou de rim tiveram a infecção pelo Covid, e que isso faz parte da população, mas eu acho que o saldo que os serviços de transplante puderam dar, esses números da BTO, mostra que, passada essa tormenta, os serviços vão continuar e talvez a gente possa ampliar essa solidariedade e diminuir a negativa familiar, que é um problema muito sério que nós temos aqui no Brasil.
Muito bem, mas felizmente, para surpresa, diminuiu durante esse contexto da pandemia, como o senhor disse, né, os sentimentos tão aflorados como estamos agora. Os transplantados, professor, eles estão no grupo de risco para a Covid?
Sim, os transplantados são pacientes imunodeprimidos e os imunodeprimidos são considerados população de risco. É, nós tivemos, aqui nós temos umas publicações já em revistas estrangeiras, inclusive, nosso serviço tem três publicações já mostrando o impacto do Covid nos transplantados. Que nós fazemos transplantes há muitos anos e temos um segmento de mais de 2, 3 mil transplantados de fígado aqui no complexo HC. E nossa incidência de mortalidade nos transplantados antigos foi igual à da população. E nós tivemos casos recentes também com uma mortalidade bastante semelhante aos internados. Então, apesar de ser uma população de risco, felizmente, pela estrutura hospitalar que nós temos e uma ótima qualidade de saúde, nós tivemos um resultado semelhante à da população geral. Mas tratamos os doentes sempre com muita ênfase que devem se comportar como população de risco e não esqueçam dos cuidados habituais de isolamento social, lavar as mãos, cuidado. Tem que ter receio mesmo de ir em lugares públicos cheio de pessoas com aglomerações. Esses cuidados todos que nós sabemos de cor aí já nesse momento.
E que têm se mostrado efetivos e que os estudos e as pesquisas feitas têm renovado a importância. A gente não pode esquecer disso, né? Por enquanto, nós somos responsáveis por esse cuidado.
Por enquanto, nós somos responsáveis pela nossa saúde. Não podemos delegar isso para ninguém. Nós temos que nos isolar, nós temos que lavar e cuidar dos nossos entes queridos também. Essa mensagem é fundamental.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo e mais uma vez a participação do professor doutor Luiz Augusto Carneiro d'Albuquerque, da Faculdade de Medicina, diretor do Serviço de Transplantes de Órgãos do Aparelho Digestivo do HC, do Hospital das Clínicas. Obrigada, professor. Bom trabalho.
Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para você.